Amados irmãos, mais uma vez nós temos o privilégio de estar aqui na casa do Senhor e podemos adorá-lo na beleza da sua santidade. Não há adoração na beleza da santidade do Senhor sem a pregação da palavra, sem o ministério da palavra. Sem pregação da palavra bíblica, genuína, não há adoração. Essa foi a oração de Davi no Salmo 27:4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Mais uma vez, então, nós temos esse privilégio de trazer mais uma mensagem da palavra de Deus. Que liberdade nós temos, não é? Podermos estar aqui reunidos e poder falar da palavra de Deus, e juntos nós podemos crescer na graça e no conhecimento. A essa hora, irmãos, nesse dia, muitos não estão tendo esse privilégio aqui bem perto de nós. Países que, por causa do ateísmo, do marxismo, hoje não tem liberdade, muitos crentes não têm mais liberdade. No México, vocês não sabem, mas muitas regiões no México não têm liberdade. Os outros países da América Latina não estão tendo liberdade. Bolívia, há pouco tempo, né? Deu lá o veredito, presidente, que eles não podiam mais reunir nos templos. E se fossem pegos reunidos nas casas, eles seriam presos. Essa desgraça está chegando ao redor do mundo, está nos rondando nesse país. E nós temos que orar para que Deus tenha misericórdia de nós. A igreja precisa ser mais forte, mais dinâmica. Então, hoje nós queremos falar um pouquinho, irmãos, sobre a gigantesca e única eterna salvação do pecador. Enquanto há tempo, enquanto há liberdade, que Deus nos use, pregador, pastor, presbíteros, diáconos, membros da igreja, todos foram chamados, de alguma maneira, para testemunhar do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da salvação de Deus que está em Cristo Jesus. Este texto aqui, irmãos, antes de nós falarmos a primeira parte desta mensagem, está inserido aqui nesta carta aos Hebreus. O escritor aos Hebreus, ele tinha um objetivo, um tema específico, como todas as cartas, né, como todos os evangelhos tinham um tema, né? Por exemplo, Mateus era de ressaltar a realeza de Cristo. Daí começa com o primeiro capítulo falando da linhagem real de Cristo. E ele vai enfatizando isso no livro. Marcos enfatiza o sofrimento vicário de Cristo, servo sofredor. Isso você vai perceber no livro. Então ele dá essa ênfase, né? Lucas já dá ênfase como o filho perfeito de Deus. Você vai ver essa ênfase, inclusive, é até maior quando ele fala do filho de Deus e a maneira como ele coloca no capítulo 1 e 2, o nascimento de Cristo, fantástico, longos capítulos, né? Vai mostrando isso, certo? E João, para mostrar a divindade de Cristo. Ele é Deus. E ele já começa assim: no princípio criou Deus os céus e a... Eu falei no princípio criou Deus e a terra, estou pensando aqui em Gênesis. Então ele deixa bem claro: no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E o verso 14 fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E se você olhar no capítulo 1, verso 2 e 3, foi ele quem criou os céus e a terra e tudo quanto neles há, porque ele é Deus. Deus é um ser indivisível, E como divindade ele é Deus, como divindade o Espírito Santo é Deus, como divindade o Pai é Deus, Deus é um ser triuno, que subsiste a si, esse ser subsiste na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é isso que mostra a carta aos Hebreus também, irmãos. Quem já leu a carta aos Hebreus toda aqui? Quem já leu? Oh, glória a Deus, né? Então, quem não leu precisa ler, reler, certo, gente? Porque o objetivo da carta aos Hebreus é mostrar Jesus como sumo sacerdote de Deus, em detrimento daqueles que eram sumo sacerdote no Velho Testamento, que eram mortais. Tanto é que quando morria alguém, morria Arão, tinha que colocar outro. Morreu Arão, tinha que colocar outro durante toda a história. Até o Melquisedeque, lá no período patriarcal, né, era mortal. Mas Jesus é imortal. E aqueles estavam apontando, prefigurando e apontando, tipificando Cristo como o sumo sacerdote das nossas vidas, nossas almas. O que é sacerdote? É aquele que faz ponte entre a terra e os céus. Era necessário que houvesse alguém assim. Como a raça humana, todos perderam o vínculo com Deus, todos perderam a filiação com Deus, era necessário que houvesse uma ponte. E essa ponte não existia entre os homens, como também não poderia existir entre os anjos, porque anjos são criaturas de Deus. E elas não foram credenciadas para isso. Não são elas que salvam. E elas não têm esse poder, só Deus. E ainda mais porque o homem está morto nos seus delitos e pecados, ele não tem direito à salvação mais. Ele não tem direito. Por justiça, certamente morrerás, ele está morto para sempre. Mas Deus abriu uma brecha. Deus é misericordioso. Ele quis abrir essa brecha. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E um versículo ainda vai mais fundo ainda, sobre essa questão do grande amor de Deus para com pecadores, é Romanos 5, verso 8. Né? Mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, perdidos. Irmãos, primeiramente a carta aos Hebreus vai mostrar justamente isso. A primeira parte da nossa mensagem diz: só Deus em Cristo pode salvar. Só Deus em Cristo Jesus. Quando a gente fala em Cristo Jesus, a gente pensa, muitos pensam, e se não pensam, acabam na prática vivendo dessa forma, exercitando o cristianismo dessa forma, como se Cristo fosse menor do que Deus. Aliás, nós até lemos o texto lá, fala que ele era menor um pouco que os anjos, e é claro que fica subentendido maior do que nós. Os anjos eram superiores a nós, são superiores a nós. Mas ele não está dizendo ali que ele era menor no sentido de ele não ter o poder, né, que Deus o Pai tem. Ele não estava falando isso. O texto aqui, ora, se ele é sacerdote, logo ele tinha que ser homem. Os sacerdotes eram homens. Então, para ser um sacerdote eterno e absoluto e perfeito, só Deus. Daí Deus se fazer homem, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, então ele é o nosso sumo sacerdote. E ele, como sacerdote, ele tem todo poder, todo poder. Ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, de salvar o pecador. Só ele pode. Então, Deus, através de Cristo, da mediação de Cristo, ele é o mediador. E esta verdade está aqui, eu quero que vocês me acompanhem, no capítulo 1, versos de 1 a 3, de Hebreus. A revelação de Deus, olha o que Deus revela para nós, né? É a Bíblia que revela, ela é a nossa revelação, ela é a nossa regra de fé e prática, ela é a carta de Deus, carta magna, carta máxima, né? Ela é o livro de Deus para as nossas vidas e para a vida de todos os homens, independentemente se eles querem tomar conhecimento, se eles querem colocar em prática, se eles querem ouvir ou não. Deus não vai mudar, nem essa palavra vai mudar. O que vai mudar é que o homem vai continuar no seu pecado e vai continuar morrer sem Cristo Jesus. Então diz aqui: havendo Deus outrora, quer dizer, no passado, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então o passado aqui que ele está falando é desde Gênesis até o final do Velho Testamento, né? E a palavra de Deus, é só a sabedoria de Deus pode sintetizar de maneira tão grande, tão perfeita. Nenhum homem tem esse poder de fazer o que Deus fez ao revelar através Ele falando diretamente e usando seus servos, uma linguagem curta, mas profunda e rica. Aqui ele diz, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais. Esse aos pais aqui é aos patriarcas. Ele está falando do período patriarcal. Foi assim que Deus falou. Lá não tinha livro, você não podia andar com um pote cheio de barra, né? Ou um baú com barra de tablets de barro, né? Ou outra coisa, porque você teria escrito ali o máximo num tablet daquele alguns versículos, né? Naquele tempo era difícil você falar muito e escrever, porque não tinha papel com facilidade, caneta, né? Então, Deus falou, Deus, e aliás era o começo da revelação, né? E ali não era o começo ainda da revelação escrita, ela só foi depois quando Deus chama Moisés, porque foi escrito através de Moisés lá no Monte Sinai, no Monte Horeb, né, naqueles 40 dias lá, certo? Então, à medida que Deus ia falando com seus servos, lá Adão, né, Eva, depois os seus filhos passando para frente, aí um pouquinho mais para frente, alguns capítulos lá para frente, Deus chama Abraão, né? Converte Abraão, e Abraão, ele começa, ele chama o seu pai, ele leva sua família, sua esposa, e vai sem saber para onde ir, porque ele cria que Deus tinha um lugar certo para eles, né? E ele tinha que fazer a vontade de Deus. E a Bíblia fala que o Evangelho foi pré-anunciado a Abraão. E Abraão deu esse testemunho, ele foi o pai da fé. E nós sabemos quantas lições preciosas de Abraão. Por isso que Deus diz que ele é o Deus de Abraão, como também Deus confirmou a Isaac, depois a Jacó. E Deus não só disse isso lá, como Ele diz isso no Novo Testamento, para nos mostrar o quê? Que Deus não é Deus de mortos. Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de vivos. Ele salva para nos dar vida, não para continuar na morte, né? Por isso nós podemos dizer Deus, por isso nós podemos glorificar a Deus, por isso nós podemos exaltar a Deus. Então, essa revelação começou lá em tempos remotos, aos pais, depois pelos profetas. Aí nós encontramos profetas, Moisés profeta, né? Tinha alguns profetas lá no período patriarcal, mas não é tão ressaltado assim, mas a partir de Moisés, nós vamos ter vários profetas, os chamados profetas anteriores, né? Que Eliseu, Elias e outros profetas. Depois os profetas maiores, que são os quatro profetas que escreveram os cinco livros, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, né? Depois os 12 profetas menores, né? Oséias, Joel, Amós, Obadias, até chegar em Malaquias, né? Então Deus falou através desses homens. Então é isso que o texto está dizendo, Deus falou de muitas maneiras, como Deus queria revelar a sua vontade, e Deus, Ele queria concluir uma cartilha para o futuro, para as pessoas que vivessem no futuro, uma população maior, gigante. Então Deus vinha revelando a sua vontade, isso levou cerca de 1.600 anos, né? 1.500 anos só do Velho Testamento, e 100 anos que foi o primeiro século inteirinho, né? Através do Novo Testamento. João foi o último dos profetas, nesse sentido, né? De viver mais tempo, e ali nós temos então o Novo Testamento, toda a revelação de Deus no Novo Testamento, através desses profetas chamados enviados, que é o sentido da palavra apóstolo, né? Apóstolos, eram especiais, não tem mais apóstolos hoje, nós não temos, a Bíblia não fala que nós teremos apóstolos, aqueles 12 eram únicos, né? Tanto é que não teve 13 apóstolos, quando Judas traiu, teve que substituir, colocar outro no lugar, porque era só 12, né? Porque eles representam a igreja do Novo Testamento, assim como as 12 tribos de Israel representam a igreja do Velho Testamento, né? Então tudo muito harmonizado, tudo muito maravilhoso. É assim que Deus falou com seu povo lá no passado, as gerações passadas, e hoje Ele diz que nos fala através do Filho. Olha o verso 2, nestes últimos dias, a expressão últimos dias, ou últimos tempos, ou plenitude dos tempos, são expressões sinônimas. elas querem dizer esse período que a gente chama da Era de Cristo, esse calendário de 2019, que os judeus não mudaram o calendário, 5 mil e tanto, quase 6 mil anos, né? Eles não mudaram porque eles não aceitaram Jesus como o Filho de Deus, como o Messias. Até hoje eles rejeitaram a Cristo. Jesus veio para os seus, mas os seus rejeitaram. Então eles continuaram com o calendário deles, esperando o Messias ainda. Para eles, estão esperando o Messias. Para eles não vem, ainda não veio o Messias, né? Está quase para surgir aí o homem da iniquidade, o falso profeta, a besta religiosa e política, né, no mundo, e Israel ainda não creu. Mas nestes últimos dias, já no finalzinho destes últimos dias, né, nos falou pelo Filho, e até hoje, através da palavra de Deus, começando pelo Filho, certo? Desde quando ele nasceu lá em Belém, foi criado lá em Nazaré, né? Depois ele chega à sua idade de emancipação, 30 anos, ele chama os apóstolos, não tinha nenhum líder ainda, ele chama os novos profetas, os novos pastores, os novos líderes do Novo Testamento, porque ele queria falar através deles também. Tanto é que os evangelhos, 2 evangelhos é pelos apóstolos, e 2 outros por evangelistas, como Marcos e Lucas, missionário também, e os demais apóstolos, as epístolas, como também por o apóstolo Paulo, que escreveu, só ele sozinho escreveu 13 cartas, né, que vai de Romanos até Filemão. Então é assim que Deus fala conosco, através da sua palavra bendita, amados irmãos. A quem constituiu herdeiro de quantas coisas? Todas as coisas. Pelo qual também fez o universo. Aqui eu quero ressaltar a grandeza desse sumo sacerdote, que nós vamos falar mais para o final, mas só para mostrar a vocês que quem conhece a Jesus como Senhor e Salvador não vai, de forma alguma, desprezá-lo, porque só Deus em Cristo pode salvar. E quando eu conheço essa mensagem, que é só Ele, que não existe outro que pode salvar, como está lá em Atos 4:12, e que não há outro abaixo dos céus pelo qual importa que sejamos salvos, né? Só Jesus Cristo pode salvar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ou vai ao Pai se não for por mim, disse Jesus, né? A Bíblia é muito clara nesse sentido. Então não há salvação, e Ele não é alguém qualquer, Ele não é um guru como um Buda, como Confúcio, como Maomé, Ele é Deus, porque só Deus pode salvar, é Deus através de Cristo, Ele é o Emmanuel, Deus conosco, Ele é o Deus Todo-Poderoso, que está lá em Isaías 6:9-6, né? Qual o seu nome? Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É o nome de Jesus. Ele é Santo, Ele é Deus, Ele é Cristo, quer dizer, ungido de Deus, Ele é Jesus, isto é, salvação, Salvador, aquele que salva. Ele é Deus, o único que pode salvar. Quando se falava em salvação no Velho Testamento, estava se referindo a Cristo. E nós estamos abarrotados de texto profético falando dessa verdade. Então, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, Jesus Cristo é o único, só Ele pode salvar. E você vai ler em casa, porque você é um crente e ama a palavra de Deus, você vai ler o restante do capítulo, ele vai mostrar a grandeza de Deus na pessoa de Cristo, que Ele é igual a Deus, igual no sentido absoluto, não é igual assim, esse copo é igual a esse, Ele é o próprio Deus, Ele é o próprio Senhor. E é assim que nós temos que conceber a Cristo. É por isso que o profeta aqui, né, o apóstolo aqui, nós não sabemos quem escreveu o Hebreus, por isso a gente fala a carta aos Hebreus, é o escritor da carta aos Hebreus, então ele faz essa afirmação no verso 3, como escaparemos nós de negligenciarmos tão grande salvação? Ela é grande tanto quanto Deus é grande. E não dá para mensurar, não dá para medir, Deus é imedível, né? Se é que existe essa palavra. Deus é incomensurável. Deus é inexplicável. Deus vai além, está acima de todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Então Ele pode todas as coisas. Então, irmãos, só Deus em Cristo Jesus pode salvar o pecador. Ninguém mais pode salvar o pecador. Mas eu quero destacar aqui, irmãos, a outra mensagem, a outra lição que Deus tem para nós nesta noite. Ai dos que desprezam esta salvação. Ai dos que menosprezam. É o que ele está dizendo aqui. Como escaparemos? Se nós quisermos traduzir uma linguagem mais para nós, nós poderíamos dizer assim: como nós fugiremos? Ou como fugiremos de Deus? Está lá no Salmo 139. Alguém pode fugir de Deus? Jamais. Se subo ao céu, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E o texto lá todo está dizendo que Deus é Deus. Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente e Ele está em todos os lugares, como Ele também conhece todas as coisas exaustivamente. Ele conhece antes que você pense, antes que nós pensemos, Ele já sabe o que nós vamos falar, porque Ele já sabia de tudo isso lá na eternidade. Não é que Ele está sabendo agora, para Deus não tem agora. Para Deus não tem ontem, agora e amanhã. Ele é eternamente eterno. Então, como escaparemos nós? Como fugiremos nós? Como nos furtaremos dessa verdade? Né? Como esconderemos de Deus? Nós não podemos jamais nos esconder de Deus. Ninguém pode se esconder de Deus. Aqui em Hebreus mesmo, no capítulo 4:12, muitos de vocês já conhecem esse texto. O que, que ele diz 4:12? É texto que nós pregamos recentemente aqui na igreja. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Pensamentos e propósitos, seus planos, que você está pensando, que você não fala para ninguém, você não quer falar, mas muitas vezes você olha torto e quer censurar, não com as palavras, mas censura, né? Com os trejeitos, com os olhos. Deus sabe de tudo isso. Ele conhece. Olha o 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Ele não conhece só a parte material nossa. Ele nos fez como, né, nós tendo alma e o corpo. Nós temos uma alma também. Então Ele conhece a nossa alma, nosso espírito, que foi Ele que soprou em nós quando Ele nos criou. Né? Então Ele disse aqui: não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas, tudo que você possa imaginar, grandes e pequenas, estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. E é o que Salomão também diz lá no último capítulo de Eclesiastes, em suma, o que nós temos que fazer, em suma, é temer a Deus e guardar os mandamentos. Não há outro caminho. Se agirmos de outra forma, então nós estamos desprezando a Deus. E quando o Evangelho é pregado, irmãos, ai daqueles que desprezam. Eu quero ler um texto, que ele é muito claro nesse sentido, que é 2 Coríntios capítulo 6, abra lá sua Bíblia. 2 Coríntios capítulo 6, ele diz assim, versos 1 e 2, diz Paulo aqui: nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não, que recebais em vão a graça de Deus. A graça de Deus aqui é a pregação do Evangelho, é o oferecimento do Evangelho e o convite para a salvação, porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, eu te socorri no dia da salvação. Que dia é esse da salvação? Que tempo é esse da oportunidade? É hoje, é o agora. É o agora. Eis agora o tempo sobre modo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Então não é daqui 10 minutos, não, é agora. É agora. Porque nós não sabemos como vamos viver daqui a pouco. Não dando nós nenhum motivo de escândalo, e em coisa alguma para que o ministério não seja censurado. Então é um texto que serve tanto para a evangelização, mas é claro que está falando para uma igreja complicada, cheia de perplexidade, de erros, de pecado, que era a igreja de Corinto. Então verso 3, ele está dizendo, olha irmãos, da igreja de Corinto, não dando vocês nenhum motivo de escândalo, não vivam diferente, vocês conhecem a palavra de Deus, então nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, em nada, para que o ministério não seja censurado. Em outras palavras, para que tudo quanto se refere a Deus, na sua vida, na minha vida, na vida da igreja, não seja o quê? Vituperado, envergonhado, porque Deus haverá de pedir conta àqueles, né, que depreciam a palavra de Deus, não aceitam e não se importam com essa palavra. Então, ai dos que desprezam esta salvação. E esse ai nós pregamos pouco tempo, mostrando vários ais aí nas últimas mensagens. Ai de nós, se nós não formos fiéis à vontade de Deus e à palavra do Senhor. Em último lugar, irmãos, só temos que louvar e agradecer a Deus por tão gigantesca salvação. E para isso, irmãos, ainda neste texto aqui, neste mesmo capítulo, eu quero que os irmãos dêem uma olhadinha lá no capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 5. Já começa com o título, olha o tamanho dessa salvação. O capítulo 2, aliás, o capítulo 1 que eu disse que é para vocês lerem em casa, versos 5 até o 14, ele vai mostrando que ele é maior do que os anjos e que ele é igual a Deus. E esse igual aqui é igualdade absoluta, é o que ele disse lá em João 10:30, eu e Pai somos um, a minha glória é a glória do Pai, a glória do Pai é a glória minha. E olha o que ele diz aqui, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir. Os anjos, Deus já resolveu a situação deles. Aqueles que não pecaram na presença de Deus lá no céu, que todos eram perfeitos, os que não pecaram permanecem, mas aqueles que pecaram contra Deus, dando ouvidos a Lúcifer, que era até um nome bonito, significa anjo de luz, né? Caíram com ele e foram lançados da glória de Deus, certo? Assim também como Adão e Eva, quando desobedeceram a Deus, não deram ouvidos à palavra de Deus, ao seu mandamento, foram expulsos do jardim, todos nós nos tornamos pecadores. Então ele diz aqui, não é anjo que ele está falando a nós pecadores, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos pecaram e carecem, precisam, necessitam da glória de Deus. Então ele diz agora no verso 6, antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, que é o homem que dele te lembres? Ou filho do homem que o visites? Aí ele faz menção agora específica com respeito ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não podemos nos comparar a Cristo, Ele é Deus, Ele é o que está lá em Isaías 40 até o 48, a quem comparareis a Deus? Ele é o Santo, Ele é aqueles nomes que nós já colocamos aqui de Isaías. Isaías é o maior evangelho do Velho Testamento, é Ele que mais fala de Cristo, da sua obra, inclusive nós usamos tantas vezes o capítulo 53, né? Que fala da sua obra, tudo o verbo no passado, mostrando como se já tivesse acontecido, porque para Deus já aconteceu, Deus não precisa esperar, será que vai acontecer ou não vai? Ele decretou, Ele ordenou, iria acontecer, por isso está no passado, né? Então Ele está falando agora, com respeito à grandeza desse Senhor e Salvador Jesus Cristo, e fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, por quê? Menor do que os anjos, porque Ele é Deus, e agora Ele deixaria sua glória, para estar aonde? Num lugar oposto do céu, aonde Ele estava desde toda a eternidade, com o Pai, com o Espírito Santo, que dEle, né, procede, do Pai procede, Ele estava lá desde toda a eternidade, governando o mundo, onipresentemente, né, oniscientemente, onipotentemente, mas agora Ele desceu para um lugar que é um lugar de pecado, é um mundo de pecado que jaz nas trevas, o mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus, e o príncipe deste mundo é o diabo, Satanás, mas Ele desceu aqui para nos salvar desse príncipe, para nos salvar desse pecado, que tenazmente nos assedia, E que muitas vezes nós achamos que somos pecadores porque o pecado está no outro. Não, o pecado está em nós. A luta é contra nós mesmos. É contra a nossa mente, contra o nosso coração, contra a nossa natureza, contra o nosso eu. Contra tudo na nossa vida, nós temos que nos policiar a nós mesmos, né? Então o texto diz aqui, no verso 7, fizeste-o por um pouco menor. Isto é, ele teve que ser reduzido ao que está lá em Filipenses 2. Ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ele tinha que ser menor porque ele se faria homem. Então ele deixou a sua glória com esse propósito. Ele seria gerado agora, ele como Deus seria gerado agora no ventre de Maria como um ser humano. Ele seria o segundo Adão, que o primeiro pecou. Então não havia mais solução para a raça humana, através do homem, nunca mais. Essa solução só poderia vir de Deus. Então esse Deus se fez menor do que os anjos. E na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, veio aqui realizar a sua obra de humilhação, que a gente já conhece nos evangelhos, né, irmãos? Então ele disse, olha, fizeste por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Quantas vezes nós cantamos cântico aí, falamos que a gente tinha coroado a Cristo, né? A única coroa que nós colocamos em Cristo foi a coroa de espinho. Nós jamais podemos coroar, nós somos pecadores, nós somos trapo de imundiça, né? Ele foi coroado pelo Pai, Deus o coroou, nós o colocamos coroa de espinho, mas o Pai deu a coroa de glória, colocou ele acima de todas as coisas para ser o cabeça da igreja, para ser o Senhor da igreja. E então nós temos que glorificar esse Deus. É isso que ele diz aqui, olha, fizeste por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. E diz mais, todas as coisas sujeitaste debaixo de seus pés. Ora, desde que sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. E esse domínio que ele fala aqui, muitas vezes parece que dá a ideia de que foi a partir do momento que ele foi exaltado, depois da sua humilhação, né? Mas se você ler o capítulo 1 de Hebreus, você vai ver que isso não é verdade. Já começa no verso 3, ele diz assim, olha, verso 3, aliás, verso 2. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o quê? O universo. Ele criou o universo. Isso está claro lá em Gênesis, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, Elohim, está no plural, já fazendo uma menção da pluralidade de Deus, né? Que Deus subsiste assim, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois você vai encontrar no verso 26, façamos o homem, no plural, façamos o homem, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, conforme a nossa imagem e semelhança. E depois você vai encontrar depois, mas isso quer dizer plural majestático, eles arrumam tanta desculpa, tanta interpretação aí, os que negam, né? Essa verdade que Deus não é ser triuno. Mas é claro, quando você vai lá na frente também, no capítulo 11, quando fala da torre lá de Babel, né? Então, eis, desçamos e confundamos. Olha a linguagem lá. Desçamos e confundamos a língua deles, né? Então, ali está no plural. Isaías mesmo, Deus disse a Isaías, quem irá por nós? Quem irá por nós? Então essa linguagem aparece muitas vezes no Velho Testamento, no Novo Testamento, né? Porque é assim que Deus subsiste. Ele é um ser triuno, né? Subsiste, esse ser subsiste na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ele é cheio de glória. Logo, Jesus é cheio dessa glória. Ele é Deus. E é o que está lá em João 14. O Verbo se fez carne, né? E habitou entre nós, cheio do quê? De graça, de glória e de verdade. Essa glória é colocada no Evangelho de João muitas vezes. E é isso que ele coloca aqui. Glória e mais glória, glória e mais glória. Olha o verso 9. Vemos todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa dos sofrimentos da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Por isso que a salvação é pela graça, é o poder de Deus estendido sobre o seu povo, é a sua misericórdia, né? Então é graça, nós não merecemos salvação, é o favor imerecido, né? E assim ele vai mostrando, irmãos, e eu quero destacar aqui para encerrar essa parte, ele diz aqui no verso 12, dizendo, vamos ler o 11 também, pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só, o Deus Pai enviando o Filho se dando por nós para salvação e santificação, né? E o Espírito Santo nos convencendo dessa verdade. Por isso, é que Ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Aí no 12, dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E esse louvor que ele está falando aqui é o louvor da vinda do Rei da Glória, conforme está lá no Salmo 24, né? Quem é o Senhor da Glória? É o Senhor dos Exércitos. É o Salmo 46, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado no céu, sou exaltado na terra, né? Ele é o Deus dos deuses, Ele é o Senhor dos senhores. Daí ser uma grande, eterna e gloriosa salvação que só pode haver na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados irmãos, que gigantesca e única, não há outra salvação. É a eterna salvação, poderosa salvação, singular salvação que só Deus na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pode dar. E ai dos que desprezam, ai dos que não se importam com o Senhor e vivem nem sem se importar com Deus, pagarão um alto preço, porque esse ai aqui, ele está falando de não só punição aqui, mas punição especialmente lá no dia de prestação de contas, né? Então nós só temos que louvar a Deus, só temos que engrandecer a Deus, dar glórias a Deus, e nós temos que suplicar isso a Deus. Isso daí não é uma coisa fácil, isso é através do crescimento da graça, né? De Deus, do conhecimento da palavra de Deus, é que nos leva a termos essa sensibilidade, esse desejo, né? Esse desejo, esse anelo de nos colocar diante de Deus, diante dos homens, para adorá-lo, engrandecê-lo e exaltá-lo na beleza da sua santidade. Que nós possamos compreender cada vez mais esta mensagem da singularidade, da grandeza e da glória da salvação de Deus em Cristo Jesus. Amém?